Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Pedro Rodrigues, Senhor Professor Maltês, caro Miguel Coelho, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço ao Dr. Miguel Coelho o amável convite. Repito, sem interferência. Agradeço ao Dr. Miguel Coelho o amável convite por usar da palavra na apresentação no Parlamento do livro contendo a sua tese de doutoramento, recentemente apresentada e defendida com sumas láureas, pelas quais renovo as minhas cordiais felicitações. Não me sinto habilitado para julgar o conteúdo do livro, que, aliás, passou o crivo sempre exigente do mais alto grau universitário em provas públicas. Nem faria sentido submeter o autor aos tormentos de um novo exame, com arguição das suas propostas de trabalho, métodos investigativos e conclusões. O que tenho a dizer é que o livro de Miguel Coelho passa a ser uma referência obrigatória para o estudo dos dois maiores partidos portugueses, pela quantidade e rigor de informação preciosa que, a respeito do respectivo funcionamento interno, recolhe e divulga. Para um período de 3 décadas, de 1980 a 2010, o autor conseguiu reunir elementos sobre os eleitos dirigentes do Partido Socialista e do PSD e a sua projeção no exercício do poder do Estado através da composição do Parlamento e do Governo. Não faltam dados também, aliás, muito interessantes, sobre entidades públicas na órbita direta do poder e a presença nelas de militantes partidários. A conclusão de Miguel Coelho é inquietante. Ao considerar comprovada no caso dos partidos estudados a chamada lei do ferro dos partidos políticos, isto é, a sua dominação por uma oligarquia. Ora, a percepção dos partidos políticos como estruturas fechadas sobre si próprias, através das quais se perseguem interesses particularistas, está bastante espalhada na sociedade e é talvez um dos principais fatores de crise da democracia representativa. Se não há democracia sem partidos, importa que estes sejam abertos e transparentes, reconhecidamente comprometidos na realização do interesse nacional e do bem comum. O funcionamento dos partidos deve ser também plenamente democrático e os seus militantes têm de sentir-se responsabilizados nas decisões, e participantes nas decisões tomadas e os simples apoiantes representados na atuação partidária na sociedade. Miguel Coelho, como democrata de sólida cepa, patenteia a sua preocupação com as insuficiências detectadas nos seus casos de estudo e aponta algumas vias de solução. Julgo que as críticas e sugestões formuladas bem merecem reflexão e quero-me parecer que o meio parlamentar é especialmente adequado para tal tarefa. Com efeito, os deputados escolhidos pelo povo em eleições livres, são o verdadeiro interface dos partidos políticos com os cidadãos e as cidadãs. As candidaturas são apresentadas pelos partidos políticos, ao abrigo de um monopólio legal cada vez mais contestado e deveras discutível. Mas isso não torna os deputados mandatários dos seus partidos, como porventura desejariam as alegadamente existentes oligarquias partidárias. A responsabilidade constitucional dos partidos políticos é assegurar a governação do país. Os deputados assumem para tal sérios compromissos perante os respectivos partidos e os seus dirigentes. Mas o mandato dos deputados é democrático e popular, isto é, conferido pelo próprio povo soberano. Daí a responsabilidade que cada um tem perante os seus eleitores e todos em conjunto perante o povo português. Para tornar isso mais patente, há quem defenda que, de uma vez por todas, se criem sítios uninominais, conforme a Constituição, aliás, prevê, desde a Lei de Revisão de 1927. É a posição do autor do pós-fácio desse livro, o Dr. António Costa. Mas não vou tão longe. Por alguma razão, ao fim de tantos anos, tão ousada reforma não saiu do papel. Mantenho a minha proposta de círculos eleitorais com um número pequeno de deputados, 5 ou 7 no máximo, de modo a aproximar eleitores e eleitos. Como quer que seja, e mesmo que nada se faça com o estafado argumento de estarmos já outra vez com eleições à porta, no ano 2015, bem entendido, aos deputados compete ter sempre em mente a vitalidade e melhoria das instituições democráticas e, portanto, também dos partidos políticos, resgatando-os de quaisquer razões que motivem a crítica fácil e o consequente descrédito e desprestígio deles. Porque o prestígio dos partidos políticos é essencial à democracia. E na casa da democracia, que é o Parlamento, só podemos querer democracia e partidos democráticos a valer. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Senhor Dr. Mota Amaral, Presidente da Assembleia da República, que foi durante muitos anos, e que à francesa o trata assim. Senhor Professor José Adelino Maltês, meu caro Miguel Coelho, eu agora estava aqui, agora vou copiar aqui uma coisa que me disse o Professor Adelino Maltês, de todos aqueles que escreveram aqui no livro. Umas palavras sobre a obra, só falta aqui o António Costa, mas a gente sabe onde ele está, e portanto, porque realmente há aqui uma frase do António Costa, outra do João Bosco Mota Amaral, outra minha e outra do Adelino Maltês. António Costa tem a falta justificada. Eu queria saudar o Miguel Coelho, agradecer-lhe o convite para esta sessão e felicitá-lo nos mesmos moldes que fez o Dr. Mota Amaral pelo seu doutoramento e pelo facto de ter produzido este livro no contexto da sua tese. Os partidos políticos e o recrutamento do pessoal dirigente em Portugal, este é o tema do livro e é o caso do PSD e do PS, especialmente em concreto e em Lisboa em particular. Eu penso que o título do livro, Recrutamento do Pessoal Dirigente em Portugal, é apenas uma parte do livro, que se ocupa de muitas outras matérias, mas é uma parte especialmente relevante do texto, e evidentemente que o facto de colocar em análise o PS e o PSD é extremamente importante, visto serem dois partidos com especial importância eleitoral, mesmo no contexto de derrotas ou de vitórias, como se viu há pouco tempo, correspondem a uma enorme, ainda, pelo menos em termos relativos, massa de eleitores. A análise especial em Lisboa também penso que não prejudica muito a questão, porque suponho que o tipo de conclusões que se podem tirar com base nos dados de Lisboa são quase sempre generalizáveis à escala nacional. O livro tem uma componente teórica, sobre a qual não me vou pronunciar, já foi certamente avaliado nesse contexto, no quadro académico e de forma positiva para o Dr. Miguel Coelho, embora a tentação fosse muito, porque, como foi dito, fala-se muito da lei de ferro, lei de ferro, lei de ferro, mas eu confesso que não tenho nada a ver com essa lei e portanto, prefiro não aprofundar muito esta questão. O livro tem uma componente estatística interessante, com vários mapas e quadros que fornecem indicações sobre os dois partidos. Tem, como eu disse, também um conjunto de entrevistas em que o Miguel Coelho beneficiou do facto de ser uma pessoa que é querida e que é respeitada por muita gente dos diversos partidos, para poder falar com ele de forma muito aberta, e isso é uma coisa que valoriza muito a informação e as conclusões que são tiradas. Estou a falar aqui também em causa própria, porque fui um dos entrevistados, mas foram muitos outros entrevistados para este livro, e, sobretudo, beneficia muito da experiência prática, da experiência política do Miguel Coelho. Digamos que o Miguel Coelho foi visto durante muito tempo como o chamado homem do aparelho, ou seja, alguém sobre a qual, ou em relação à qual, a tal lei de ferro parecia ter uma incidência fundamental, mas soube distanciar-se e analisar a prática política do partido em que está e das direções em que esteve envolvido com a distanciação académica e política que é essencial para poder tirar conclusões nesta matéria. E, portanto, eu penso que se trata de um caso excepcional de reflexão, a partir da sua própria experiência e da sua capacidade para contactar aquilo a que chamem informadores privilegiados. Informadores é sempre um termo que eu gosto pouco, porque me lembro enfim, de outros informadores que existiam há 40 anos atrás, ou há 45, mas eu compreendo que o termo académico também nada tem que ver com o termo popular existente nessa altura. É interessante aquilo que ele faz ressaltar, o autor, sobre as semelhanças entre o PS e o PSD quanto aos direitos dos aderentes, aquilo que eu chamo os direitos formais dos aderentes dos dois partidos, também quanto à importância e à relevância da presença desses aderentes em empresas e em institutos, e também a dependência do financiamento público de ambos os partidos analisados. E também em algo que ele caracteriza como um sintoma negativo, como um sintoma de doença, que é a questão da atomização. Portanto, o facto de os militantes partidários sentirem que têm pouco a ver com as decisões principais dos partidos, com as escolhas dos partidos, com as opções que os partidos, estes dois, fazem em cada momento. E eu compreendo isso perfeitamente e penso, aliás, há uma grande curiosidade que hoje se me coloca, que é o que é que faz as pessoas aderirem a um partido político, seja ele, neste caso, o PS ou o PSD, porque se nós sabíamos há 40 anos, há 35, há 30, mesmo há 20, que podia haver bandeiras claras e específicas motivadoras para o empenhamento e para o envolvimento, às vezes 24 horas em 24, das pessoas nos partidos políticos, hoje já parece, as coisas parecem-me a mim diferentes. E acho que é um estudo que alguém também terá que fazer, porque essa atomização também tem que ser colocada aos militantes. Atomização em relação a quê? Quer dizer, qual é a expectativa que se tem quando se entra para um partido político? Qual é a diferença entre a expectativa e depois a realidade nua e crua? Sobre a questão das questões das diferenças na estrutura, as diferenças entre PS e PSD, a gente sabe quais são em matéria estratégica, sobretudo nas áreas sociais, não vale a pena desenvolver esse tema. Um ponto que é muito importante e que é aquele que é chamado depois para título do livro, a omnipresença das equipas dirigentes em cargos políticos remunerados. Portanto, eu penso que não é só deputados, é presidentes de Câmara, é cargos que sejam de nomeação política, se, nas áreas nacionais, nas áreas federativas. Eu aí tenho uma posição não tão crítica. Penso que é relativamente normal que os governos, quando ganham eleições, optem por escolher aqueles que conhecem e aqueles que estão mais próximos de poderem levar à prática o programa, no fundo, que ganha, o programa pelo qual os partidos conseguem conquistar esses poderes e essa capacidade de nomeação. Portanto, não me aflige muito que esta conclusão seja tirada. Também me parece relativamente normal que as lideranças dos partidos, e aqui também falo em causa própria, sejam, no caso do PS foram menos até agora do que no PSD, bastante menos, nunca se sabe o que o futuro nos reserva, mas que tenham sido tiradas de experiências anteriores em direções nacionais partidárias ou de dentro dessas direções, ou por indicação das direções partidárias. Acho que, mesmo no caso do professor Cavaco, que foi fazer levou o carro a fazer a rolagem, nós sabemos que essa digamos, esse é o mito, não é? A realidade não é propriamente essa. E, portanto, há sempre uma indicação, ninguém cai de paraquedas nem a fazer a rodagem de um carro para ganhar as alavancas de um grande partido político. Depois há aqui vários pontos que são muito importantes sobre as indicações para as listas de deputados e de outros cargos, mas nomeadamente para as listas de deputados. Eu aí, como tive essa experiência, normalmente os secretários-gerais, e suponho que os presidentes no PSD, preservam-se de ter, digamos, de fazer o cozinhado durante dias até conseguir chegar a uma conclusão, delegam em alguém, e esse alguém está em contacto permanente com o secretário-geral do partido, no caso do Partido Socialista, ou o presidente, no caso do PSD, e depois, no fim, há uma aprovação. Eu aí penso que toda a gente abdica dos poderes que os estatutários têm. Quer dizer, não são apenas as direções distritais que abdicam do poder que têm estatutariamente de ter a responsabilidade de aprovar as listas para deputados, mas também o secretário-geral, o presidente do partido, no caso do PS, o secretário-geral, na altura em que eu era secretário-geral, tinha direito a uma cota de X%, que ela própria também era negociada com as federações, de maneira a que várias pessoas que era importante que pudessem estar no Parlamento, mas que não tinham propriamente não estavam ancoradas em tipo nos distritos, pudessem entrar. E, portanto, há aqui uma perda de poderes também de uns e de outros. Não é apenas uma abdicação dos poderes das distritais ou das federações, mas também há a abdicação de alguns poderes do secretário-geral. E há sempre depois uma decisão das comissões políticas, e eu recordo-me que na primeira vez que ainda tinha entrado para o Partido Socialista há muito pouco tempo, fui, entre aspas, vítima de uma decisão de uma comissão política, visto que o secretário-geral do PS, à altura, o Dr. Vítor Constâncio, levou o meu nome para uma reunião da comissão política do Partido Socialista, em 1987, em quinto lugar, e eu saí de lá em sétimo e não fui eleito, por pressão da estrutura federativa do distrito de Aveiro, naquele caso concreto, e por consequência, tudo isto é efetivamente os poderes e a capacidade de exercer estes poderes são relativos. Pois há aqui vários outros pontos que eu não vou desenvolver, mas que acho que são muito importantes. A questão das eleições diretas. As eleições diretas, eu também, aí também tenho uma responsabilidade grande, porque na altura em que, do primeiro debate de Guterres contra Sampaio, a questão das eleições diretas foi introduzida pela candidatura de Sampaio, exatamente por causa daquela questão da lei de ferro, dos aparelhos e da capacidade de influência sobre as eleições de delegados e, portanto, a necessidade de ouvir todos os militantes e não apenas os delegados. Eu hoje faço um balanço bastante mitigado das vantagens. Acho que há muitas vantagens nas eleições diretas, porque há efetivamente uma participação maior de todos os militantes em igual pé nesse processo, mas perdeu-se muito em debate político, porque o debate político é agora travado apenas antes dessas eleições e depois dos congressos são apenas momentos de eleição dos órgãos nacionais e deixou de haver aquele debate intenso que existia nos congressos, com muitas coisas negativas, mas também com muitos aspectos positivos. Portanto, faço um balanço mitigado desta experiência. Estou a falar já há muito tempo e, portanto, queria apenas dizer-vos que acho que nesta altura, como foi dito pelo Dr. Mota Amaral, é muito atual aquilo que o Dr. Mário Soares disse em 2007 e que está aqui retratado, expresso pelo Jorge Coelho, na página 339, ele já disse isto há 7 anos, e falava da ausência de ideologia, de transparência, de princípios éticos orientadores e de incoerência entre daqueles que, chegados ao poder, não cumprem os programas apresentados eleitoralmente. Nós vivemos hoje uma situação muito especial, depois da abstenção enorme que houve no domingo, e não apenas da abstenção, mas daqueles que foram votar para votarem contra. todos. É muito impressionante que toda a gente fala dos votos do Dr. Marinho e Pinto, mas poucos se lembram que os votos brancos e nulos foram mais do que os votos no MPT, e, portanto, isso traduz, é uma forma democrática de demonstrar uma rejeição pelo atual estado de coisas em relação ao funcionamento do sistema partidário. E, por consequência, livros como este, sobretudo, se puderem ser digeridos, analisados, e tiradas conclusões concretas para a vida partidária, das suas observações. E eu aí também manifesto algum ceticismo, porque também já ando nisto há uns 20 e tal anos, no Partido Socialista, na questão da necessidade de mudar o sistema político, de devolver os partidos aos eleitores e aos militantes. É uma questão diferente, que era interessante talvez discutirmos um dia. Mas, enfim, os passos que foram dados, alguns são contraditórios e outros são insuficientes. Há muito para fazer. E os resultados das eleições aí estão para o demonstrar, e os problemas internos dos partidos também aí estão para o demonstrar, como estatutos podem ser uma coisa magnífica ou uma espécie de blindado, dependendo das circunstâncias e das situações. Muito obrigado a todos e parabéns ao Miguel Coelho.
Muito boa tarde, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Senhor Antigo Presidente da Assembleia da República, meu caro Miguel Coelho, sou uma carta fora do baralho, porque, em primeiro lugar, quer dizer, isso foi noutra altura, quando fui cardeal diabo na discussão da dissertação. Agora, quero saudar, que é no covil da fera que se são ouvir estas coisas. E sendo formal, portanto, vou dizer que todos sabem que era uma vez a passagem do tal sufrágio censitário e capacitário para o sufrágio universal, para o banho de multidões do sufrágio universal. E os inimigos da democracia estão aí, falam até no inevitável dos ciclos que esta democracia vai necessariamente generar em tirania, depois há de aparecer um César de multidões, depois o demagogo, depois o populismo, e não tarda muito que voltemos à tirania. Eu julgo que este livro tem um subentendido muito importante. Mota Amaral ainda há pouco referiu. Os democratas, neste momento, não deixam que a crítica da democracia seja um exclusivo dos inimigos da democracia. E preferem salientar, e ouvimos aqui, que há desnascências do processo. Os homens não são anjos, todos sabem. Às vezes aparecem algumas bestas, estou a citar o Pascal, sobretudo aquelas bestas que nos tomam como anjinhos. E por isso saúdo politicamente esta obra. Os democratas têm que estudar, com a humildade do estudo, a falta da autenticidade do poder. Isto é, a distância que vai entre aquilo que se proclama e aquilo que se pratica. Desculpa agora uma piada, ainda há pouco falou em distritos e distritais. A Constituição, porque são responsáveis, não disse que o distrito devia ser extinto, mas para efeitos de listas, não. Salvo seja, há aqui João Bosco Mota Amaral, que é o único que cumpre a Constituição e que foi líder regional. Essa não é um problema distrital. Já é o figurino que se antevia na engenharia constitucional. É evidente que a democracia nunca existiu em nenhum lado, todos sabem, nem vai existir. Mas também não é uma utopia nem uma ucronia. É, como eu aprendi de direito, um dever ser que é, como é a justiça. É uma norma. E norma vem do grego, desculpem insistir com estas questões, que às vezes parecem bizantinices, mas não são. A norma em grego era esquadro. Em latim era regula, de onde veio regra. E, portanto, nós nunca vamos aplicar a regra. Vamos tentar fazer uma linha reta, mas o nosso desenho sai um bocado curvo. E hoje temos como princípio uma reta muito difícil, a que chamamos de Estado de Direito, que é uma espécie de religião secular. Aquilo que os romanos chamavam res publica, aquilo que os gregos chamavam politeia, ou o melhor regime. Não o vamos atingir. Mas é preciso que democratas, partidocratas, experimentados, homens do aparelho como Miguel Coelho, queiram estudar estas matérias. Eu só me apetecia voltar aí, estou a ver aí alguns para que já andam nisto a estudar há muito tempo e normalmente fazerem os respectivos trabalhos, mas não olho agora que é para eles não perceberem quem é que eu me estou a referir. Eu julgo que precisamos, com humildade, e acho que em nome da Universidade posso orgulhar-me disso, as portas estão abertas, o sistema como temos neste momento permite-o, estimula-o, e ficamos orgulhosos de vermos esta experiência, este estudo, ser trazido, mesmo que chegue a uma conclusão muito simples. Quem diz organização diz oligarquia, quem diz partidos diz partidocracia, é natural. Mas como todos sabemos, como salientava Kelsen, e aqui já foi referido, não há democracia sem partidos. E o que é um partido é uma parte. O partido é uma parcela, o partido é exatamente o contrário de um todo, é ver com o horizonte da perspectiva, é vê-lo, para ensinar o Padre Nosso ao Vigário, ou vê-lo com a arquitetura aqui do hemiciclo, da esquerda para a direita, mas falta a outra parte do círculo, ou vê-lo à maneira do Parlamento Britânico como retângulo em confronto, ou admitirmos, como a nossa Constituição, às vezes esquecemos disso, que tentamos pôr a outra parte do círculo numa outra representação, também por sufrágio universal e direto, que é a instituição Presidente da República. Qualquer democrata sabe uma coisa muito simples e que está esquecido. Só há democracia se houver boa educação. E é nesse sentido que nos interessa lutar. E uma boa educação de experiência feita, ou de experiência sofrida e comungada, e aquilo que todos estudaram. Na prática, a teoria é outra. Nós somos, de facto, homens, não somos anjos, e também não devemos querer ser bestas por não atingirmos o céu. É preciso que haja mãos sujas pelo compromisso, é preciso, pelo honesto estudo, ascender àquilo que aqui foi referido, que é o lugar da teoria. Mas que às vezes nos esquecemos o que é que quer dizer teoria desde os gregos. A teoria é aquilo que o homem maduro pensa. E, portanto, homens maduros que vivem a política são precisos, mesmo na minha área, que às vezes é um bocado higiênica demais, precisamos de fazer este intercâmbio. Acho que o Miguel Coelho conseguiu isso, porque juntos poderemos ser como o pigmeu na tal cabeça do gigante. Isto é, alargar um bocado o horizonte. E é neste sentido que esta obra, com todas as suas imperfeições, ultrapassa aqueles limites que é o limite da boa qualidade e, portanto, foi um orgulho participar num processo, é uma honra ter sido convidado e é bom que a sociedade portuguesa saiba que os partidos, os parlamentos, os partidocratas pensam estes assuntos. Foi esse o drama da Primeira República, quando, por exemplo, nem repararam que entre os principais críticos da democracia estavam os homens da Seara e outros democratas. Foi uma rasteira que o sistema passou a si mesmo. Acho que crescemos um pouco e sabemos que aí está um problema que resulta muitas vezes de falta de comunicação de todos nós. A universidade tem as suas culpas, os parlamentos e os partidos têm as suas culpas, mas aprendemos todos com os erros e, sobretudo, se estudarmos, ficaremos melhores e talvez valha a pena conservar o essencial daquilo que é este péssimo regime, mas, como diria o outro, o menos péssimo de todos os que até hoje tivemos. E ele tem que ser amado, comungado, estudado, criticado, para que possa continuar por muitos e bons anos, e isso acho que é o nosso dever e acho que esse é o nosso direito. Disso. Muito obrigado.
Bom, agora toca a mim, vou ser muito rápido, não vos vou amassar. Queria naturalmente, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Mota Amaral e ao Eduardo Ferro Rodrigues terem se disponibilizado para, não só para ler o livro, mas para também aqui o apresentarem. São duas referências da nossa democracia e, portanto, eu tenho um grande orgulho em tê-los aqui. E também agradecer ao professor José Lino Maltês, que foi o meu argumento externo e que me fez suar bastante durante a defesa da tese, o que também deu um grande prazer e um grande gosto, porque senão não tinha tido, porventura, a minha prestação naquele dia, a qualidade que acabou por ter, porque foi o seu professor que puxou por mim e me pôs as questões difíceis, as questões que me obrigaram ali a defender bem a tese. Esta tese e esta obra não é exatamente igual à tese, foi adaptada a livro. Devo dizer que em documentos anexos era o triplo daquilo que está ali, deu-me trabalho, em primeiro lugar, porque isto envolveu, ao fim e ao cabo, estudar, não todos de igual maneira, é evidente, mas envolveu mais de 2 mil nomes, porque esta investigação, o que é que fez o que é que eu investiguei? O Parlamento desde 1974 até 2010, as direções dos respectivos partidos naquilo que diz respeito a dois órgãos que, não sendo exatamente iguais, são os que mais se equivalem, porque são os que dependem da vontade do líder. Isto é, só o líder é que os pode propor, que é o Secretariado Nacional do PS e a Comissão Política Nacional do PSD. E depois, também, investiguei os governos, aí num período mais curto, porque os partidos não me deram os dados de todos os governantes. Tinha a ver com a informatização e, portanto, há dois períodos na história dos partidos, antes dos computadores e depois dos computadores. Depois dos computadores há mais informação, antes dos computadores era tudo manual, perdeu-se muita coisa e, portanto, não deu. Mas os governos no período de 1990 a 2010 e depois também as eleições diretas que foram introduzidas mais tarde em ambos os partidos e, portanto, aí alarguei o prazo, foi até 2011 para ter aqui mais dados empíricos para poder analisar e, portanto, as eleições diretas. Eu, ao fim e ao cabo, acabei por me autoanalisar, porque eu, quando tive excelentes professores na minha faculdade, um deles muitos conhecem, também foi nosso colega, foi o Fernando Pereira Marques, que aliás foi o meu orientador, e quando ele desenvolveu a lei de ferro dos partidos políticos, ou a lei de bronze, mas eu acho que é mesmo de ferro, que isto é tão duro que é mesmo de ferro, eu disse, bom, eu sou um dos exemplos da lei de ferro, vamos lá estudar isto já agora para ver como é que isto funciona e se é verdade ou não é verdade. Foi isto que motivou, mas estudei muito mais coisas. Aquilo que também achei que foi importante foi comparar os dois partidos. Isto é, isso penso que é um contributo que é dado nesta obra, que ainda não foi feito até aqui, fazer uma análise comparativa do funcionamento dos dois partidos e tentar classificá-los à luz das modernas teorias. E quando se fala hoje, o Ferro Rodrigues falava que de antes sabia-se o que é que se aderia aos partidos, agora sabe-se menos o qual é. Bom, os partidos acabam por ser iguais, isto é, a competição já não é tanto por programas ideológicos, é mais por competência, isto é, hoje em dia os partidos competem, são mais competentes do que o outro, do que você para gerir a crise, são mais competentes e não tanto em nome de valores, o que de facto é, para mim, poderá ser um retrocesso, mas é a realidade. Eu procurei, aliás, pus uma posição do investigador, não tentei ser simpático para o PS ou ser mais simpático para o PSD porque era do PS. Eu não tiro aqui juízos de valor, tiro conclusões, não só nas tiro conclusões e depois no texto final das conclusões é que procuro apontar pistas de reflexão. E, portanto, já tive pessoas que leram um livro do PS que disseram pá, foste mais simpático para o PSD do que para o PS, e outros que me disseram do PSD, pá, você tratou mal o meu partido, se calhar, portanto, isto tem aqui alguma independência, foi algum distanciamento, acho que eu consegui fazer. E as conclusões, algumas surpreenderam, outras não tanto, outras sabia que ia chegar lá, algumas surpreenderam, se calhar não temos noção, mas o PS teve até, desde 74 até 2010, 939 pessoas que passaram aqui pelo lugar de deputados. Não é mandatos. Mandatos foram 1.100 e tal, mas 939. Entre eleitos diretamente e os que entraram em substituição. Portanto, eu abri... E o PSD teve 932, só aqui somos muito parecidos e corresponde, ao fim e ao cabo, aos ciclos e à alternância que houve entre os dois partidos. Mas, destes, metade, 500, agora não tenho aqui os números de cor, não tenho, mas 500 em cada um, 500 e tal, só cá estiveram uma legislatura, depois foram-se embora. Portanto, de certa medida até houve renovação, mas continuar e ficar aqui, isto afunilou muito, portanto, afunilou muito. E se nós verificarmos, só foi líder dos dois partidos, quem já tinha sido antes deputado, quem já tinha sido antes membro da direção do Partido Secretário Nacional da Comissão Política Nacional, e a maior parte também já tinham passado pelo governo, e portanto há também aqui um círculo de recrutamento muito, muito restrito. É ali, não faço nenhum juízo de valor. É a constatação. Também o que foi, porventura, muito interessante foi o resultado do inquérito de opinião que fiz aos militantes dos dois partidos de Lisboa, isto é, no caso do PS, da FAUL e no caso do PSD, da Distrital, onde o sentimento é muito parecido. As pessoas, há aqui um paradoxo, as pessoas gostam muito de votar, mas sentem que não participam nada nas escolhas de quem vai à votação. E à pergunta, sente que participa na escolha dos seus candidatos a deputados, os valores nos dois partidos atingem casas de 70% negativo. Com metade a dizer zero. Sendo que participa na escolha de quem vai ser seu dirigente nacional, nos que se candidatam também, estamos ao mesmo nível. E o Presidente da Câmara também estamos lá perto. Curiosamente, sentem que participam muito na escolha do candidato a Presidente da Junta de Freguesia e que participam muito na escolha do seu dirigente local de base. E, portanto, isto leva à conclusão da tal atomização. A pessoa sente que participa muito, está ali ligado ao seu computador, vai votar, porque sente que vota e gosta de votar, mas tem consciência que o que conta é o seu voto e mais nada. Um partido deve ser, se calhar, agora já é uma conclusão pessoal, não está refletida no livro, deve ser um bocadinho mais do que isso, se calhar, que as pessoas devem ter aqui. Portanto, isto tem que ser forçosamente uma pista para reflexão, entre outras coisas. A questão do profissionalismo. Eu que estudei a profissionalização das equipas. Aliás, porque isto está interligado com a Lei de Ferro. Basicamente, a Lei de Ferro surgiu nos partidos de massas, quando acabou a democracia censitária e se instalou a democracia universal, os partidos dos trabalhadores, e até os sindicatos, também havia lei, o Miquel desenvolveu isto também para os sindicatos, e os sindicatos, para poderem fazer política a tempo inteiro e terem hipóteses quanto aos partidos de quadros, que não precisavam da política, não iam para a política para ter o ordenado, estavam na política para defender os seus interesses, os partidos dos trabalhadores tiveram que ter muitos aderentes para terem cotas para poderem pagar aos seus dirigentes e eles deixarem de trabalhar e serem políticos o tempo inteiro. E isto criou um interesse específico. A partir daí, um interesse específico, interessa-me ficar aqui e não voltar à fábrica. E, portanto, isto foi, digamos, ao fim e ao cabo, o início da Lei de Ferro. E a Lei de Ferro, a partir daí, depois foi-se alargando a todos os partidos, até aos partidos de quadros, que, entretanto, foram evoluindo para partidos mais alargados. Mas foi aqui um bocado o pecado original. E a profissionalização está aqui ligada e, portanto, nesta perspectiva também estudei e há aqui um caso, portanto, tanto no PS como no PSD, mas mais no PS nesta questão, a profissionalização dos seus dirigentes é muito mais acentuada. No PSD também é maioritária, mas menos acentuada. A conclusão possível é que no PSD tem havido mais alternância. Tem havido, aliás, enquanto que o PS, agora estou aqui a citar de cor, posso estar a enganar-me, teve... No período estudado, 7 ou 8 lideranças, do PSD teve 17, teve 16. Pronto, teve 17, mas houve uma repetição. Portanto, o Sá Carneiro foi líder 2 vezes. E, portanto, isso justifica, porventura, que houve aí uma maior circulação de equipas dirigentes e menos tempo para a profissionalização. Mas esta é uma realidade, mas também não se pode tirar daqui nenhuma ilação positiva nem negativa, até porque eu não iria ao médico se ele não fosse profissional, por exemplo. E, portanto, eu acho que os políticos têm que ser profissionais. Agora, a questão que se coloca é, e retomando aqui um bocado que foi dito, do envolvimento teórico que eu trabalhei para esta tese, é que houve alguém também nos anos, no início do século passado, nos anos 20, que dizia: está-se na política de duas maneiras, ou se vive para a política ou da política. Ambos são profissionais, mas talvez seja esta a diferença entre quem vive para a política e quem vive da política, e isso pode ser aí a pedra de toque para nós depois podermos analisar o profissionalismo, mas isso daria outra tese e outras investigações. Acho que este trabalho também pode justificar outras linhas de investigação e outras linhas de rumo para estudarem os partidos. Aliás, eu, se não fosse presidente de junta de freguesia, estava a tentar fazer agora uma nova investigação sobre um dos temas que deixei aí pendurada neste trabalho aqui, que era a própria lei de ferro virada para as estruturas de base. Também há a lei de ferro nas estruturas de base, e há a lei de ferro das concelhias, há a lei de ferro nas distritais, portanto, e essa parte não investiguei. Investiguei só a componente nacional. E, portanto, está aqui também uma ótima pista para quem quiser, se tiver aqui alguém ligado à ciência política e tenha tempo, também poder um dia investigar e eu próprio de lá chegar um dia, se calhar. Eu queria agradecer a todos, isto para mim é um momento importante, no Parlamento, no qual eu também já estou aqui há muitos anos, no Parlamento poder apresentar a minha tese. E quando aqui entrei, em 1996, não tinha perspectiva nenhuma continuar a estudar. Eu deixei de estudar antes do 25 de Abril, porque me meti na política, e eu resolvi retomar já muitos anos depois, já era deputado. Deu-me um grande prazer, uma grande satisfação, e hoje também para mim, e poder apresentar aqui também, de facto, é muito importante, ao Dr. Mota Amaral, meu informador privilegiado e também fonte direta, e ao Eduardo Ferro Rodrigues e ao professor José Lino Maltês. Muito obrigado pela vossa disponibilidade em poderem estar aqui comigo hoje.
Está encerrada a sessão.